Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Um dos maiores desafios em relação ao processo de diagnóstico e tratamento das causas da infertilidade masculina é a masculinidade frágil que envolve a temática. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, antes da pandemia, apenas 69,4% dos homens já frequentaram um médico. E isso explica um pouco do motivo pelo qual, segundo uma projeção do IBGE, a população masculina vive 7 anos a menos do que as mulheres. Que a masculinidade tóxica traz muitos malefícios para a sociedade, nós já sabemos. Mas o que deve ser observado são os prejuízos que o cenário traz para a saúde do homem. Eu sou Eduardo Esperandio e o convidado para essa conversa é o médico urologista e professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Augusto Reis. Olá, professor! Obrigada por participar. E para começar, Augusto, quais fatores você correlaciona essa responsabilidade da infertilidade sempre na parceira?
A gente acha que é muito um contexto cultural, né? Assim, a mulher, né, ela sempre teve esse papel da maternidade, né, cobrado, então acaba que tem um peso muito maior, uma cobrança muito maior. Além do que a mulher cuida muito melhor da sua saúde. A gente não tem uma interrupção no cuidado de saúde da mulher. Ela tem um cuidado durante toda a vida, e o homem não. Né? A gente tem a questão que é uma sociedade mais machista, né?
E a infertilidade masculina é encarada de que forma pelos homens?
A infertilidade para o homem, às vezes, traz uma sensação de impotência. Impotência no sentido dele não conseguir ter o filho. Isso tem um impacto psicológico muito forte. Então, acaba que ele nega mais esse papel. Então, é mais difícil dele procurar a ajuda, né, espontaneamente do que a mulher. Isso está melhorando, né? Mas ainda, pelo menos aqui no serviço, a gente vê que a procura inicial para o tratamento, para procurar explicações, usualmente parte mais da mulher do que do homem. Mas parece que isso ainda é muito cultural.
Realmente, de acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, 51% dos homens nunca foram ao urologista. O que me parece um dado considerável, visto que, de acordo com um estudo encomendado pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 80% das mulheres, a partir dos 16 anos, consultam a ginecologista regularmente. Para fecharmos, aproveitando que dia 14 de agosto foi Dia dos Pais, como médico urologista, qual a orientação aos homens que desejam muito serem pais e estão apresentando qualquer complicação com sua saúde reprodutiva?
Para esse homem, ou seja, primeiro, cuide da sua saúde. Né? Cuidando da sua saúde, você vai cuidar da qualidade dos seus espermatozoides. E segundo, quando perceber que existe essa dificuldade, ou se por acaso nessa conversa isso às vezes acendeu um alarme aí de alguma, né, situação que você já percebeu, uma alteração do testículo, uma alteração da bolsa, né, um desânimo maior, está mais sedentário, o ideal é o quanto antes você procurar a assistência do seu médico e identificar uma causa que possa ser tratada, melhor vai ser a chance da gente reverter esse problema. Né? Então, cuide da sua saúde, que você vai estar cuidando da sua fertilidade.
Por isso, é sempre muito importante procurar ajuda profissional, seja no SUS ou na rede privada, para que a saúde do homem seja preservada sem barreiras da masculinidade tóxica. A saúde do homem é importante e precisa ser cuidada. E a série sobre infertilidade masculina chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E também acompanhe o nosso podcast Saúde e Consciência no seu agregador favorito. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio. Informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.